Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Que bom louvarmos ao Senhor, podemos cantarmos a Deus e lermos a Sua Palavra em louvor também com o nosso coração. Eu queria convidar toda a igreja a abrir no Salmo 127. Nós temos tido uma pequena série de pregações em Salmo que eu tenho feito. Basicamente são os dois Salmos que tem escrito de Salomão, mas eu queria ler com vocês o Salmo 127. Acompanhem comigo aí a leitura da Bíblia e abra sua Bíblia aí, mas enquanto você está abrindo, na verdade, deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu era mais novo, eu me lembro claramente de viajar, de andar de carro com os meus pais. E nessas andanças de carro, né, com a minha família, com os meus pais, eu e meus dois irmãos, eu lembro muito claramente de alguns elementos ali, dessas viagens, desse tempo no carro. E era um Gol vermelho, aquele quadradinho, sabe? Meu pai sentado lá na frente, mas tem alguma coisa muito peculiar em todas as viagens, em todos os caminhos que a gente fazia, que era música. O tempo todo meu pai sempre colocava um CD ou vários CDs, mas tinha um específico que quando eu escuto, ainda hoje, a primeira nota da primeira faixa daquele CD, eu lembro da sensação que era de estar sentado ali no banco de trás, atrás da minha mãe, meu irmão atrás do meu pai, e minha irmã, com a irmã mais nova, né? Sempre no meio, coitada da irmã mais nova, né? Sempre ali apertada no meio, minha mãe ali na frente, sempre falando pro meu pai: ó, o sinal tá vermelho, quando ele tá freando, sabe aquela sensação de família, aquele tempo junto, meu pai sempre dirigindo, conduzindo a gente em segurança. E a música tem a capacidade de trazer memórias, como eu tenho essas memórias por causa dessa faixa, dessa música específica e desse ambiente em família, desse tempo de viagem, isso indo para a igreja, viajando em família, como eu falei, indo para a escola, indo para o médico, indo para todos os ambientes, a gente estava no carro e estava escutando alguma música. Então, eu queria ler com vocês o Salmo 127, que é um cântico também dessas viagens em família. Vamos ler junto esse Salmo 127 e acompanhe comigo essa leitura. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados e lhe dá enquanto dorme. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo louvor, pela adoração a Ti. Ó Deus, obrigado pela vida de Salomão, que escreveu esse Salmo, que nos ensina esse Salmo, Deus. Ó Pai, que ele fala ao nosso coração esta manhã, este dia. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de compartilharmos do Teu Evangelho, seja em igreja, em comunidade, seja online, em vídeos, mas que o Senhor nos alegre o nosso coração em estarmos juntos aprendendo mais de Ti. Que essa manhã o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Cristo, amém. Como vocês viram, esse Salmo, ele é um Salmo de Salomão, mas ele é um cântico específico. No seu título está escrito Cântico de Romagem. Esse cântico de romagem, o que significa essa romagem? Outras Bíblias talvez tenham o cântico da peregrinação ou cântico dos degraus. Esses salmos, eles eram cantados em viagens que o povo judeu fazia para Jerusalém. Basicamente, eles tinham três festas anuais e o povo deveria, no mínimo, ir em uma delas por ano, mas poderia ir em todas elas. E eles viajavam em famílias de onde eles estavam, da onde eles viessem, do todo o território, eles viajavam em família para ir para Jerusalém, onde ocorria essas festas. E por que cântico de degraus? Porque Jerusalém está num local geograficamente mais alto do que as outras cidades, então eles deveriam subir, escalar até chegarem em Jerusalém. Era uma subida de fato, mas era uma peregrinação que a família toda fazia da onde eles estavam em viagem. Assim como a minha família viajava e colocava uma música no carro, a família judaica, ela vinha viajando junto, conversando e cantando louvores. Esse é um cântico de romagem, um cântico onde as famílias estavam juntas, louvando ao Senhor, indo para Jerusalém para celebrar uma festa. Então você imagina aquela caravana toda, e não era carro, né, gente? Era a pé mesmo. Pai, mãe, tio, tia, filho, um monte de filho, animais para os sacrifícios que ocorriam naquelas festas. Então era aquele mundo de gente caminhando junto em família. Com certeza muitos perigos aconteciam nesse trajeto todo dessas caminhadas, muito suor, muito cansaço, acampavam juntos e iriam para celebrar em Jerusalém, celebrar uma festa, uma das festas que o povo judeu tinha. E o Salmo, ele inicia, e ele inicia de uma forma muito peculiar. Esse Salmo, ele é como o de Salomão, nós vamos ver que ele tem um aspecto muito parecido com os Provérbios, inclusive pelos seus paralelismos. Então eu queria ler com vocês o versículo 1 e o versículo 2 com vocês, e a gente vai trabalhar esses primeiros versos, logo depois nós vamos ler o 3 ao 5, onde vai mostrar para nós esse ensinamento com um pouco mais de clareza. Mas eu queria ler com vocês o versículo 1 e 2 do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. E aí foi onde eu grifei aí essa última expressão, enquanto dorme, é justamente o título da nossa mensagem essa manhã. Enquanto dormirmos, Deus cuida de nós, Deus trabalha no nosso coração, Deus, ele edifica uma casa, ele guarda a cidade, como esses versos falam. O verso 1, ele tem dois paralelismos muito claros, e ele vai fazer até uma repetição dele para que isso fique muito marcado no nosso coração e também do povo que estava cantando esse salmo. Lembre, Salomão, quando ele escreve esse salmo, ele está escrevendo num período de muita, muita prosperidade. Ele foi um grande rei. Davi, seu pai, tinha batalhado várias guerras, alcançado um território muito grande para o povo de Israel. E ali ele estava desfrutando de uma paz, de alianças com o povo. A gente não sabe exatamente quando da vida de Salomão que ele escreve esse salmo, mas nós sabemos que o reinado de Salomão foi um reinado próspero. Mas mesmo assim ele reconhece a autoridade do Senhor sobre a vida dele, sobre as circunstâncias que ele vive. Ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa. E logo em seguida ele diz: se o Senhor não guardar a cidade. Essas expressões são muito marcantes no Salmo. Inclusive porque Salomão, quando ele escreve, como eu disse, está escrevendo num tempo de prosperidade. Mas o livro de Salmos, ele é um livro, como um todo, de compilado de vários cânticos que foram escritos por Davi, por Salomão, por Moisés e por tantos outros tantas outras pessoas usadas na lei, por Deus, para compor esse momento de adoração a Deus. Esses salmos, então, que estavam bagunçados aqui e ali, tinham compilado, já tinham livros aqui e ali de salmos, mas nada organizado, eles foram somente organizados nos tempos lá de Esdras, lá depois do exílio babilônico, depois quando o povo estava retornando do Império Persa, depois desse retorno do exílio babilônico e persa, o povo retorna e encontra uma Jerusalém destruída, uma Jerusalém sem casa e sem segurança nenhuma. E o trabalho não só de Esdras era de manter a lei e de iniciar esse compilado dos salmos, que a gente sabe que os outros escribas dão continuidade a isso, mas também através de Neemias de edificar casas, de construir muros, de formar uma segurança para a cidade. Esse era o grande trabalho que o povo estava empenhado nesse primeiro momento. E, acredite, essa grande glória que Salomão escreveu o Salmo lá atrás, mas essa grande glória do império e do reinado de Salomão, não aconteceu de novo. Porque justamente eles retornaram para uma cidade, para um território destruído. E ali, posterior a esse período, nós temos vários impérios se chegando àquele território de Jerusalém, tentando dominar o povo. Até a época de Jesus isso acontece, e o povo está passando, está vivenciando isso, justamente com o Império Romano. Então, o povo agora, nesse período de cantar, esse período de caminhar em peregrinação em direção a Jerusalém, nesse período de festas posterior ao Império Babilônico, eles cantam, mas eles cantam sabendo não só de que o Senhor já edificou, mas que Ele vai edificar a casa, que não só que o Senhor guarda a cidade, mas que Ele vai guardar a cidade. E ele faz alguns paralelos muito importantes com palavras parecidas ou idênticas. A primeira palavra que ele repete aqui a expressão, na verdade, que ele repete é se o Senhor. Se o Senhor. Ele repete várias vezes, na verdade, duas vezes ao longo desse primeiro período dos Salmos. E essa palavra é muito forte, é muito importante, porque ela foi usada dentro do Antigo Testamento todo 5 vezes. Essa expressão, se o Senhor, foi usada 5 vezes no Antigo Testamento e todas as cinco. É para trazer um alerta para o povo. Davi usou 2 vezes essa expressão, e das 2 vezes que ele usa essa expressão em 1 Samuel 26, ele faz para alertar Saul. Elias, ele vai usar essa expressão 1 vez em 1 Reis 18, 21, para alertar o povo contra a adoração a Baal. E Salomão, ele vai usar essa expressão aqui nesse Salmo, para alertar o povo sobre a soberania, sobre o cuidado de Deus. Então nós podemos entender que esse grande salmo, esse canto de romagem, de peregrinação, também é um sinal de alerta, um lembrete. Nós temos que nos lembrar que se o Senhor não estiver conosco, nada acontece. Lembre, nós estamos caminhando em uma viagem, em família, cantando esses salmos, lembre, dos salmos de romagem, de peregrinação. Isso é uma forma de alerta para o povo saber que a vontade de Deus e o cuidado de Deus está sobre ele, sobre eles. E eles cantam para ensinar não só a família, lembrá-los, mas ensinar as crianças que estão ao lado deles. De que todo o trabalho que eles fizeram, lembra? É uma festa anual, eles estão caminhando para Jerusalém e eles estão cantando esse salmo com o espírito de que todo o trabalho que eu fiz nesse último ano, se o Senhor não estivesse comigo, nada valeria, nada aconteceria. Eles estão ensinando para os filhos dele, para as crianças, para os jovens, de que é o Senhor quem está cuidando da nossa casa. É o Senhor quem guarda a cidade. E ele usa agora um outro paralelo que é muito também importante, que é a expressão em vão. Ele faz 2 vezes na Revista Atualizada, ele usa em vão trabalhos que edificam, em vão vigia a sentinela. Em vão. Essa expressão ela acontece várias vezes no Antigo Testamento também, na verdade 38, e ela significa vaidade, ela significa vazio, indigno, vão sem propósito. E esse é o grande alerta aqui. É sem propósito o trabalho do homem quando ele não reconhece que o Senhor que está edificando a casa. É sem propósito o trabalho do sentinela que está vigiando a cidade se ele não reconhece que é Deus que guarda a cidade. Lembre, esse salmo foi escrito por Salomão, mas cantado ao longo da história pelo povo, um povo que sofre afrontas, sofrem dificuldades, sofrem oposições, sofrem desafios territoriais de povos vizinhos querendo dominá-los, guerras, sangue. O cuidado com a cidade é um elemento extremamente importante no coração do povo judeu. e no coração de todo aquele que passava por essa situação. Aquele salmo, aqueles judeus estavam cantando ao Senhor, sabendo que é Deus quem estava cuidando deles. Agora, de novo para a nossa ilustração, justamente falando daquilo que o Salmo se propõe, como um cântico de romagem, um cântico de peregrinação, onde o povo está indo para uma festa em família, viajando de lugares muito longe. Queridos, perigos eram eminentes nessa viagem. Perigos eram, assim, com certeza haveria. Alguém se machucar no caminho, um ladrão vir roubar. Porque imagine, um ladrão saber que 3 vezes no ano, naquelas mesmas datas, viria um mundo de pessoas para a mesma cidade, sem nenhuma segurança, com todos os seus bens mais preciosos de toda a sua família, era um prato cheio para um roubo, para um perigo muito grande para aquela família. E quando aquele salmo era cantado, para aquelas pessoas que estavam caminhando naquele percurso, eles não estavam só agradecendo e louvando a Deus por tudo que Ele fez, lembrando que nada aconteceria e nada seria de tão valor se eles não estivessem debaixo da soberania de Deus. Mas eles também estavam cantando e lembrando de que é o Senhor quem estava aguardando eles nesse momento. Deus estava cuidando daquele povo naquele período de peregrinação, ensinando aí para a família, para quem estava ao redor assistindo essa caminhada, esse louvor a Deus. Esses louvores têm um propósito de ensinar as crianças, os jovens, lembrar os adultos de que é o Senhor que está guardando eles. Nada poderia abalá-los nesse momento, sabendo que situações poderiam acontecer, mas Deus provém, é de Deus que provém essa segurança. Esse alerta em particular do Salmo está ligado principalmente ao reconhecimento do Senhor como aquele que provê, cuida, guarda, Ele quem trabalha, Ele quem vigia pelo seu povo. Esse salmo nos traz essa lembrança e nós hoje temos que reconhecer também. Quem é o Senhor que provê para nós? Quem é o Senhor que cuida de nós? Quem é o Senhor que trabalha por nós? Será que nós temos reconhecido esse mesmo Deus que os judeus eles reconheciam no Antigo Testamento? Será que nós temos reconhecido hoje? Será que nós temos visto esse Deus trabalhando na nossa vida e reconhecido isso e dando glórias e louvores a Deus, ensinando para os nossos filhos, para as pessoas ao nosso redor, para os nossos familiares, para aqueles que não são cristãos, falando: esse meu Deus é o Deus que me sustenta, esse meu Deus é o Deus que me dá segurança. Situações e perigos são iminentes na nossa vida, mas nós temos que confiar num Deus provedor, um Deus cuidador. Cristo Jesus, Ele cumpre em nosso coração o maior cuidado que nós poderíamos ter na nossa vida. E não estou falando de um cuidado material, de segurança financeira, estabilidade financeira, não estou falando de trabalho, relacionamentos, mas o nosso primeiro relacionamento, nosso relacionamento com Deus. Ele restabelece agora um relacionamento de paz, Ele nos dá segurança de uma vida, Ele trabalha por nós para que nós hoje tenhamos graça, desfrutemos da graça de Deus. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo Deus do Antigo Testamento também é esse Deus hoje que é capaz de prover, de dar segurança para nós. Louve a esse Deus, reconheça esse mesmo Deus hoje. E o versículo 2, ele reitera todo o ensino do verso 1, dizendo: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos amados Ele o dá enquanto dormem. Aos amados Ele o dá enquanto dormem. De novo, ele usa a mesma expressão, em vão. Na versão revista atualizada está inútil, mas é a mesma expressão, em vão, inútil. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão que penosamente granjeaste, ou basicamente comer do pão que arduamente trabalhaste. aos amados ele dá enquanto dormem. Vocês percebem aí uma linha temporal? Eu percebo claramente, de madrugada, de tarde e enquanto dormem, e durante o dia, né, o período de trabalho também. Inútil será fazer tudo isso, levantar e repousar, seja trabalhar, seja, isso tudo será inútil se nós não repousarmos, descansarmos no Senhor. O versículo 2, ele traz duas palavras que me chamaram muita atenção. A primeira é a palavra repousar, e lá no final ele fala sobre dormir. E qual a diferença então de repousar e dormir? Está muito claro, inclusive no nosso português, mas o repousar é você sentar, você descansar naquele período curto de tempo e você vai lá e repousa um pouco. O dormir, a palavra dormir, tem ligado ao sono, está ligado àquele sono profundo, aquele descansar completamente. Nós, durante o dia, nós podemos repousar às noites, nós podemos repousar, você pode estar dormindo durante todas as suas noites, mas você só está repousando de fato, porque você não está descansando no Senhor. Às vezes, o seu repousar envolve alguns hábitos no seu dia. Vou chegar em casa, vou assistir um Netflix, vou ter um tempo em família, vou ler algum livro, vou dormir, mas nunca você descansa em Deus, nunca você dorme no Senhor. Porque, de fato, todo aquele estresse nunca vai embora. Você nunca deixa Deus trabalhar, ou você abandona toda essa preocupação inútil, vã. Tudo isso é vão se a gente não entender que é Deus que cuida de nós. Saiba, queridos, você vai trabalhar. Ele não está falando que você não tem que trabalhar. Saia, trabalhe, levante de madrugada. Coma realmente o pão que penosamente você trabalhou. Mas descanse em Deus. E aí, uma expressão que também me chamou muita atenção é o dar. E aí, essa dádiva de Deus é muito importante que a gente entenda. Nós somos amados do Senhor porque em Cristo Jesus, hoje, nós temos o pleno amor da graça. E para nós, cristãos, salvos em Cristo, nós temos essa dádiva de podermos descansar em Deus. Descanse no Senhor, descanse os seus problemas a Deus, entregue os seus problemas ao Senhor. Não carregue sobre si um fardo que não é seu. Cristo Jesus já nos traz uma capacidade de amados, já nos traz uma posição de amados. Agora desfrute, desfrute desse amor de Deus, dessa dádiva de Deus. Queridos, não viva uma vida para prover coisas, recursos, mas viva uma vida aproveitando de todos os recursos que Deus já nos dá. A salvação, a família, as amizades, a igreja, os nossos irmãos, os nossos filhos. Aproveite dos recursos que Deus tem te dado. Ele tem te dado muito. A graça de Cristo Jesus nos basta. É disso que nós devemos nos preencher e descansar e dormir em Deus. Porque enquanto nós dormimos, Ele dá tudo do que precisamos, Ele cuida de nós. Uma expressão usada aqui sobre esse dar, essa mesma expressão, essa mesma raiz de palavra no hebraico, é a mesma raiz para a palavra que Benjamim recebe do seu pai Jacó, quando ele recebe sua bênção. Então Jacó está dando bênção para cada filho ali em Gênesis, em Deuteronômio 33 narra o acontecimento de Gênesis, ele conta justamente de que Benjamim recebe a bênção dizendo o seguinte: amados do Senhor são aqueles que descansam em seus braços, ou seja, que Benjamim, sendo um amado do Senhor, descansaria nos braços de Deus. Essa expressão, muito bem colocada, de amados, descansar em Deus. Se nós, como Benjamim, somos amados no Senhor também, nós temos que descansar no Senhor. Nós já somos eleitos, salvos por Cristo Jesus. Descanse em Deus, descanse em seus braços, como Jacó fala para Benjamim: queridos, descanse em Deus. Entregue os seus problemas para o Senhor. Entregue os suas dificuldades, o seu trabalho para Deus. Porque como nós lemos no versículo 1, se o Senhor não estiver conosco, em vão será o nosso dia, o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Se o Senhor não trabalhar por nós, em vão será o meu trabalho. Se o Senhor não guardar a minha segurança, se o Senhor não me der segurança, em vão será todo o cuidado que eu tenho. Diante disso tudo, eu só posso lembrar da situação que nós vivemos no país, essa crise sanitária que nós enfrentamos nesse exato momento em 2021. Nós, como igreja, temos que entender que nós vamos trabalhar, nós vamos cuidar, nós vamos nos precaver de tudo que será possível a nós diante da situação que nós estamos vivendo, dessa crise sanitária. Porém, é Deus que guarda. Porém, é Deus que trabalha por nós. Nós temos que entregar tudo ao Senhor. Trabalhar, cuidar, vigiar como o sentinela fazia na cidade. No nosso caso, nesse exato momento, usando máscara, álcool em gel, evitando aglomerações. Porém, nós temos que descansar em Deus. Nós temos que entregar ao Senhor. Não seja ansioso. Não fique cogitando situações que nem existem ainda, porque se você é ansioso como eu também sou e luto com essa ansiedade, você tem a tendência de ficar imaginando vários cenários e como você pode lutar contra esses cenários. Se livre de tudo isso, se cuida, toma todo o cuidado necessário, quando for necessário, mas entrega a Deus toda essa ansiedade. Entrega ao Senhor essa ansiedade que está no seu coração, que está te tirando o prazer de desfrutar da dádiva de Deus. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Porque enquanto nós dormimos, Deus cuida de nós. E agora, nos versos 3 a 5, ele vai trabalhar um pouco da ideia de paternidade, de filhos. E quando eu li esse texto, eu quero ler com vocês antes de comentar, mas eu fiquei com algumas perguntas na mente. E eu queria que você lesse comigo, versículos 3 a 5 do Salmo 127. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Esse salmo, para a gente entender essa etapa do salmo, na verdade, nós temos que entender um pouquinho da estrutura de uma poesia hebraica. Eu não quero entrar muito nesse assunto, mas muito rapidamente nós temos que entender que poesias para o hebreu não é como poesias para um povo brasileiro, para um povo de língua portuguesa. Nós temos a tendência de ler uma poesia e buscando as rimas, aquelas palavras que têm conexões mais melódicas e não no seu significado. Porque uma poesia para nós, no português, é isso, são rimas, é aquele ritmo de leitura e tal. Uma poesia para um povo hebreu, um povo judeu, não está ligado à sua rima, mas está ligado à sua estrutura como um todo, sua escolha de palavras, mas basicamente o que eu quero frisar aqui é essa estrutura de paralelos. Nós vimos no versículo 1 e 2 vários paralelos, não foi? Versículo 1 mesmo tem dois paralelos muito claros, o versículo 3 fazendo um paralelo muito bom e completando o versículo 1 inteiro. E agora no versículo 3, 4 e 5, quando eu olho a primeira vez, você deve ter sentido assim, poxa, ele mudou de assunto. Mas não, ele está fazendo um paralelo com todos os dois versículos anteriores. Deus está ali, através do Salomão, que era um salmista, escrevendo, ele está mostrando para nós a correlação que tem entre esses dois temas. Esse paralelismo, nós podemos dizer que é um paralelismo complementar. Ou seja, é como se o salmista, o autor, estivesse escrevendo um ensinamento no versículo 1 e 2, certo? Agora, no versículos 3, 4 e 5, ele olha toda a situação de um ângulo diferente. É o mesmo ensino, olhado de um ângulo diferente. E quando ele faz isso, expondo aí a situação da paternidade, ele usa de um artifício verbal, uma palavra que está descrevendo como se fosse uma mudança realmente de ângulo, uma mudança de visualização. É como se essa etapa do Salmo fosse uma ilustração daquilo que nós já aprendemos no versículo 1 e 2. Lembre, esse Salmo é para ser cantado em família, viajando, cântico de romagem. Então, ele agora ele muda, fazendo uma ilustração para que todos entendam o que está acontecendo. Ele faz isso através de uma palavrinha que não é traduzida na versão Revista Atualizada e várias outras versões em português, porque é uma palavra que ela simplesmente está ali para mostrar que isso é uma ilustração. Essa palavra é a palavra rinê. Essa palavra significa olhe. Então, você não vai ter ali olhe, herança do Senhor, são os filhos, fruto do ventre, o seu galardão. Não está escrito isso. Mas é como se ele estivesse dizendo assim, por exemplo, a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. É como se ele estivesse mudando esse ângulo e mostrando um exemplo de todo o ensino do cuidado de Deus, da provisão do Senhor. E aí ele começa esse ensino mostrando as dádivas de Deus. E um autor, o Alan Herman, escrevendo sobre esse texto, sobre o livro de Salmos, ele diz que a edificação de uma família é em última análise, uma dádiva do próprio Senhor. Então, sim, esse texto todo, versículo 3 a 5, está querendo mostrar para nós uma das dádivas de Deus, que dá ao seu povo enquanto ele dorme, que descansa no Senhor, aos seus amados, é a família, são os filhos. O texto, então, ele vai falar um pouco sobre a paternidade, sobre os filhos, e para a gente entender um pouco o conceito de filho para um povo judeu, para um povo hebreu, vamos olhar essas duas palavras muito importantes no versículo 3. Herança e galardão. Vou ler de novo. Herança do Senhor são os filhos, e fruto do ventre, o seu galardão. Herança para um povo judeu, no Antigo Testamento como um todo, essa palavra ela foi usada várias vezes para descrever a terra prometida, para descrever a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra que Deus estava prometendo para o povo, a terra que ainda hoje é o fruto de muita briga entre aqueles povos que estão em circunvizinhanças ali do povo de Israel. Essa é a herança do Senhor máxima, mas ele coloca agora os filhos da mesma categoria. Se o povo judeu ama a sua terra, e se sua terra era uma honra você receber do seu pai, parcela da sua terra, era uma honra receber de Deus essa terra, os filhos são honra receber do Senhor. É uma honra receber do Senhor esses filhos. E ele aponta para esses filhos também como galardões. Galardão no Antigo Testamento é um pouco diferente do Novo Testamento. No Novo Testamento tem um aspecto um pouco escatológico. Nós temos esse elemento aí muito claro no Novo Testamento. Porém, no Antigo Testamento, ele está muito ligado ao seu salário mesmo. Por exemplo, Jacó, quando ele trabalhou para Labão, ele recebeu galardão, ele recebeu salário. É fruto do trabalho, é fruto do dia a dia. Ter filhos dá trabalho, é isso que ele está falando, ter filho dá trabalho, mas ele é o seu salário, o filho é o seu salário, é o seu galardão, é seu presente, sua dádiva. Quando Salomão ele vai aplicar a paternidade, ele aplica como herança e como galardão, e para isso ele muda muitos paradigmas. Primeiro, porque ele iguala a paternidade, filhos, à terra prometida. Ele é o único autor do Antigo Testamento que faz essa analogia direta de herança com filhos e também de galardão com filhos. E ele continua a nossa ilustração, a nossa imagem, né, para que a gente olhe esse ensino de cuidado de Deus de outro ângulo. Versículo 4, versículo 5 diz o seguinte: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Para um povo de Deus, no Antigo Testamento principalmente, os filhos eles eram ativos e não passivos. Os filhos eles eram ativos e não passivos. E aqui eu queria trazer um conceito para vocês de ativos e passivos financeiros, e não de ativo e de passivos no sentido de ação ou passivo no sentido de receber essa ação, né? Como é o sentido verbal das palavras. Mas ativos financeiros são aquilo que nós recebemos deles, ou seja, é um salário, é tudo aquilo que nós recebemos receita. E passivos é tudo aquilo que nós temos conta para pagar. É isso, passivo é isso. Agora, para um povo judeu, os filhos não eram passivos, os filhos não eram dívidas, os filhos não eram problema. Para o povo judeu, o filho era ativo, o filho era lucro, o filho era bênção. O povo judeu tinha essa mentalidade. Hoje em dia, quando a gente fala sobre ter filhos, sobre ter mais filhos, nós temos que lutar com a tendência de olhar para uma ótica ocidental, que é de que filhos são despesa. E filhos não são despesa. O Salmo está dizendo aqui para nós que eles são como flecha na mão do guerreiro, que o feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Filhos são ativos, eles são bênção, eles trazem vigor, eles trazem saúde, trazem segurança. Queridos, naquela sociedade do mundo antigo, do Oriente, o que é chamado de Antigo Oriente Próximo, naquela região ali, o pensamento de que filhos são provisão e proteção é muito grande. Imagine de novo, lembra? É um salmo de peregrinação. Nós estamos cantando, louvando ao Senhor, nós estamos ensinando que Deus provê, que Deus cuida, se problemas acontecem, mas aquela família que tem muitos filhos, que tem filhos que podem cuidar dos filhos mais novos e cuidar dos bens daquela família, elas estão mais seguras. Aquele homem, aquela mulher, aquela família que tem muitos filhos, ele tem mais segurança. Não só a segurança de linhagem, porque de alguma forma o território, a herança da terra, permaneceria dentro da família, mas ao mesmo tempo os filhos teriam uma segurança material. Lembra da história de Ruth que nós lemos alguns domingos atrás? Como aquele filho, aquele herdeiro, era segurança para Ruth e para Noemi? Esse é o conceito de filho que tem no Antigo Testamento. A aljava cheia ajudaria a defender a família diante de um ataque iminente, não só nessas viagens de peregrinação que esse salmo foi composto, mas durante a vida. Deus é o Deus que cuida, Deus é o Deus que trabalha, Ele é o Deus que dá segurança, como nós lemos no versículo 1 e 2. E Ele faz isso, por exemplo, olhando de um outro ângulo, vamos lá, através dos filhos. Filhos não são despesas, são o cuidado de Deus através de nós. Ele vai Salomão, então, como autor, ele ilustra esse ensino sobre descansar em Deus, e ele mostra que socialmente, em sua época, esses filhos, eles traziam segurança diante dos povos vizinhos. Os filhos de Salomão poderiam trazer essa segurança para ele diante de uma adversidade que poderia ocorrer, diante de pleitear com os seus inimigos. Um aspecto muito importante da vida de Salomão era essa diplomacia que ele tinha. Nós sabemos os lados bons e ruins desses efeitos e das consequências que Salomão trouxe para o povo todo, mas os filhos de Salomão era sim uma segurança para ele, era sim um cuidado. E ele olhava para os seus filhos, Salomão, escrevendo esse salmo, ele olhava para os seus filhos não como os seus filhos, fruto do meu trabalho. Não, Deus deu. É Deus que está cuidando de mim. Lembra o Senhor? Se o Senhor não, em vão será a minha vida. Em vão será o meu trabalho. Em vão será o meu reino, talvez diria Salomão, se o Senhor não me desse filhos e cuidasse de mim. Esses filhos posteriormente viriam a cuidar de Salomão, ou cuidar de cada povo, de cada pai. Então, ao mesmo tempo que esse salmo é cantado nas peregrinações, nessas festas judaicas, nós temos que entender também, primeiro, que todo o trabalho só pode ser realizado, que foi realizado durante o ano todo, que eles estavam caminhando para essa festividade em Jerusalém, foi dado por Deus. E quando eles cantarem, eles olhassem para os seus filhos caminhando com eles nessa peregrinação, eles veriam: Deus deu meu filho, e esse meu filho é uma dádiva também do Senhor. Ao cantar o salmo, ele lembraria do que aconteceu, mas ele também veria que aqueles filhos que eles estavam levando para Jerusalém para celebrar com ele essas festividades, essas famílias lembrariam, olhariam e aprenderiam de que Deus estava cuidando deles através da vida daquelas crianças, daqueles homens, daqueles filhos. Um exemplo disso muito claro, nós vimos, eu vi isso ontem, na verdade, no nosso grupo do WhatsApp da igreja, e eu queria abrir para vocês e ler com vocês uma mensagem que eu vi de um irmão da igreja. Na verdade, do Patrick, nosso pastor, que está acamado. Uma demonstração de como a família e os filhos também podem ser usados por Deus para demonstrar esse cuidado de Deus na vida dele. Patrick disse: descobri mais uma vez que a minha família me ama de verdade e oro para que não sejam infectados, no caso da enfermidade que ele está passando nesse momento. Mas ele fala: descobri mais uma vez que a minha família me ama de verdade. O cuidado de Deus está sendo expresso ao Patrick através dos filhos, através da esposa, através da mãe, através da família, na fé também. Que Deus cuide de você e que você veja Deus cuidar de você através desses elementos do nosso dia a dia, dessas dádivas de Deus. Durante as minhas viagens em família, como eu disse lá no começo da mensagem, com meus pais, quando eu era criança, tinha uns 9 anos de idade, eu nunca fiquei com medo de viajar com eles. Eu nunca fiquei com medo de acontecer alguma coisa na estrada. E algumas vezes eu dormia no carro, porque eu sabia que meu pai estava no volante. Porque eu sabia que meu pai estava cuidando de mim. Que ele tinha segurança na sua direção. E que enquanto eu dormia, ele cuidava de mim. Essa mesma segurança que eu tinha quando eu era criança, com os 9 anos de idade, andando de carro com meu pai, eu também tenho que ter por Deus. E você também deve ter por Deus. Que ao nosso caminhar diário, você trabalhando no seu dia, comendo realmente o pão de um trabalho árduo, mas que você sempre descanse no Senhor, porque é Ele que cuida de você, é Ele que trabalha no nosso coração, é Ele que te deu vida eterna em Cristo Jesus. Ele te fez muito mais daquilo que nós daquilo que nós podíamos fazer. Deus, Ele nos deu a maior dádiva de todas, a salvação em Cristo. Então, enquanto você dorme, Deus cuida de você. Sempre se lembre e reconheça todo o louvor ao Senhor, amém? Todo o louvor ao Senhor. Descanse no Senhor. Enquanto nós dormimos, Deus cuida de nós. Enquanto nós dormimos, Deus cuida de nós. Louve a Deus. Reconheça o seu amor, reconheça a sua soberania, reconheça a sua dádiva, a salvação em Cristo, que hoje nós podemos cantar nesse salmo. Os judeus, quando eles cantavam em peregrinação, eles cantavam sabendo que Deus cuidava deles. Mas nós temos um ponto muito especial. Deus cuida de nós e nós podemos cantar esse salmo, louvar, ler e orar esse salmo, porque Cristo Jesus morreu por nossos pecados. Ele é a maior dádiva. Que o nosso dia a dia, que a nossa semana seja de uma semana de descansar. Eu sei que os momentos que nos seguem nos exigem atenção e cuidado. Cuidado com nossa saúde, cuidado com a saúde das pessoas que estão ao nosso redor. Toda precaução é necessária, de fato, hoje, março de 2021. Mas descanse em Deus. E esse mas aqui é um mas muito grande, né? Descanse no Senhor. Entregue toda a sua ansiedade, que é pecado, para Deus. Entregue todos os seus problemas ao Senhor. Trabalhe, exerça todo o cuidado que você precisa exercer. Mas descanse no Senhor, porque Ele é o único que dá tudo o que nós precisamos. Ele dá enquanto nós descansamos. Enquanto nós dormimos nele. que o Senhor trabalha no nosso coração essa semana. Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor tem sido tão amoroso conosco, demonstrando, Pai, o Seu cuidado, a Sua provisão, o Seu trabalho na nossa vida, através dessas dádivas que temos, como nós lemos nos Salmos, a nossa família na fé, Igreja de Jesus Cristo, ela é uma dádiva para nós também. Mas, Deus, muito, muito obrigado. Obrigado pela grande dádiva que nós temos, Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor deu o Seu próprio Filho para morrer por nós. Muito obrigado, Pai, porque agora nós podemos viver uma vida e até irmos ao Seu encontro com alegria no coração, sabendo que Deus cuida de nós. Oh, Pai, cuida dos enfermos, cuida daqueles que estão passando por desemprego, dificuldade financeira. Deus, dificuldade de relacionamento, Deus, cuida de cada um de nós. Oh, Pai, nós queremos entregar os nossos problemas a Ti, nós queremos descansar no Senhor, nós queremos nos lembrarmos que nós somos amados por Ti e desfrutar das dádivas que o Senhor nos dá. Que essa semana seja uma semana de dádivas, uma semana de reconhecimento daquilo que o Senhor já deu para nós, a salvação em Cristo. Em nome de Jesus, amém.